Por a mesa. Bom, eu me chamo Carlos Seabra, sou do Y e vou moderar essa mesa. Queria a presença na mesa da Maria Tereza Moura, que está aqui. Maria Tereza é diretora da Escola Sá Pereira. Ela é mestre em educação pela PUC do Rio, especialista em educação infantil, educação e construtivismo. Bom, só dar uma pala rapidinha antes de passar a palavra. Uma questão importante que fica aqui para a gente aprofundar as discussões é, portanto, essa última questão, o próprio protagonismo autoral, o protagonismo cognitivo que vai introduzir modificações na educação. O aluno não ser mais colocado como um receptáculo de informações, o professor não é um transmissor de conteúdos apenas, ele é um direcionador disso, e isso pode fazer com que novos conteúdos culturais e formas de publicar, de criar esses conteúdos, nos ajudem a transformar a própria escola. E eu acho que a Tereza vai falar bastante sobre isso, né?
Bom, queria primeiro agradecer aos organizadores do evento, especialmente ao Henrique, e falar um pouco do prazer de compartilhar com vocês a experiência da nossa escola, que é uma escola pequena, em Botafogo, uma escola particular, que atende crianças da educação infantil ao primeiro segmento do ensino fundamental. Então, eles entram lá com 2, saem com 10 anos de idade, mais ou menos. A maioria filhos da classe média, profissionais liberais e professores universitários, artistas, enfim, acho importante colocar esse cenário, porque eu falo de um contexto extremamente privilegiado, que é muito diverso do contexto da maior parte das crianças brasileiras, que a gente sabe que vive uma realidade social bastante distinta. A proposta pedagógica da escola é uma escola que já existe há 50 anos, é uma escola de orientação humanista, que vem, de alguma maneira, lutando também pelo ensino da arte. Sá Pereira foi um grande pedagogo musical, e desde a sua fundação a escola destina uma atenção especial à arte e educação. Enfim, eu acho que a arte, ela traz para nós uma inquietação bastante grande, e acredito que ela favorece nos professores uma postura investigativa, uma postura reflexiva, que faz com que a escola nunca esteja pronta, que ela está sempre em constante mutação, buscando um aperfeiçoamento. O corpo da equipe de professores também é bastante especializado, quase todos têm não só o terceiro grau, como uma especialização a mais. E, enfim, é isso. A gente tem todas as condições, né, a favor, e eu sei que essa não é a realidade nacional. Mas eu acho que a gente não pode ficar parado. Os discursos pedagógicos são sempre muito pouco otimistas, e eu acho que a gente tem que ser otimista e botar as coisas para frente, né? Quando o Henrique falou desse tema, eu fiquei muito assim, assustada, porque eu estou acostumada a falar com educadores e não com técnicos em informática. Então, fui tentar, no meu passado, reviver um pouco essa questão das tecnologias, né? Eu lembrei que, em 90, no início da década de 90, eu fui convidada para uma mesa também, na Fundação Roberto Marinho, para discutir o lançamento do Videoescola. Na época, existia um temor no meio pedagógico, né? Será que o vídeo vai suplantar a função do professor, né? E isso, de certa forma, a cada tecnologia, essas ameaças, essas inquietações, essas dúvidas foram sempre aparecendo e sendo debatidas na área educacional. Eu acho que hoje a gente sabe que a função mediadora do professor, pelo menos na escola básica, é uma questão quase indiscutível, né? Consenso, e que o uso das tecnologias, absorver as novas tecnologias, é uma necessidade, a gente não pode fugir delas, né? Esses recursos tecnológicos que a gente dispõe hoje, eles vão favorecer cada vez mais as novas experiências, valores e maneiras de pensar e interagir com os outros e com as diversas produções humanas, e a gente não pode deixar isso de fora, nem pode deixar de tirar partido dessas questões. Essas experiências atingem a sociedade como um todo, e as crianças e os jovens não estão fora da sociedade, né? São pessoas que estão ali, às vezes muito mais familiarizados e habituados com os meios eletrônicos, desestabilizando, inclusive, a ideia de que são sempre os mais velhos que têm a ensinar. Muitas vezes a gente aprende com as crianças e eles facilitam o acesso dos professores e dos mais velhos na escola aos meios eletrônicos, né? Outro dia, na escola, a gente estava em equipe discutindo a possibilidade das crianças de um quinto ano, crianças de 9, 10 anos, sistematizarem o conhecimento que eles produziram numa pesquisa sobre os povos pré-colombianos numa página interativa. Aí pensamos, discutimos, quando chegamos para as crianças e colocamos para eles as ideias, né, a gente se surpreendeu com o seguinte comentário: e a gente sabe fazer isso, a gente tem um blog. Vocês não conhecem um blog da gente? Então, assim, é surpreendente, às vezes, ver como as crianças estão além dos adultos, né? E aprender a ouvi-los e a ser sensível a essa produção, eu acho que é o grande desafio de todo educador, né? Dessa forma, vendo as próprias crianças desenvolverem habilidades e competências de maneira autônoma, independente das orientações e do controle dos professores, e muitas vezes dos adultos, né? Nos deparamos com os reflexos de usos que fazem dessa nova tecnologia, evidenciando mudanças e transformações na linguagem que absorve características novas de ver, dizer e compreender o mundo. Percebemos, então, sinais típicos dessa nova tecnologia nas diversas produções escolares, sejam elas escritas, musicais ou imagéticas. Signos, símbolos, abreviaturas, estrutura do discurso vão sendo transformados, né, por essa transposição comunicativa, causando certo estranhamento aos professores que insistem em permanecer afastados desses meios, né, e aos projetos pedagógicos que continuam se mantendo calcados numa perspectiva normativa, principalmente da língua portuguesa. A escola, tradicionalmente, se colocou num lugar de controle, né? Em vez de você levar a literatura, você leva as regras ortográficas, você leva as questões sintáticas, e a criação sempre ficou, de certa forma, o impulso criativo sempre ficou, de certa maneira, subjugado às questões normativas na escola. Acreditamos, então, que as crianças são atores sociais, aí respondendo um pouco a sua questão, né? Que a infância, ou melhor dizendo, as infâncias, se a gente pensar na diversidade cultural, nas questões de classe social, de gênero, enfim, outras questões, a gente não pode falar de infância única, mas de uma infância plural, né? Não só elas são consumidoras, mas são também produtoras de cultura, uma cultura diferente da cultura do adulto, né? Mas que não é produzida só a partir desse universo simbólico da infância, porque ela é permeável, ela está sendo influenciada ao mesmo tempo que influencia a nossa cultura, né? É uma infância que cada vez mais vem sendo institucionalizada através da escola, das práticas cotidianas, das práticas familiares, e ela está permeável à mídia, ela está permeável aos outros meios de disseminação de informação, como os jogos, os sites, os blogs, os Orkuts, né, entre outras possibilidades oferecidas pelo mundo contemporâneo e pelas suas novas tecnologias. A internet, então, está muito rápido? Eu estou meio ansiosa por causa do tempo, né? E tem muita coisa para dizer. A internet, então, nos obriga a pensar, né, a repensar essa nossa experiência em relação com a escrita, com a oralidade, com a imagem, com as nossas práticas mais rotineiras. O novo meio nos instiga a uma construção de uma nova expressividade, de novas maneiras de aprender, de pesquisar, de registrar, produzir e de se divertir também, né? Afinal, ninguém é de ferro, né? É uma forma veloz, dispersa, intensa, que nos traz muitos estímulos simultâneos. Eu estava impressionada de ver vocês, como é que vocês ouvem um outro, trabalham e ligam no celular e no computador. É uma coisa assim, impressionante, essa multiação que acontece quando a gente observa vocês aí trabalhando. Enfim, desafiando, então, né, nossos interesses e a própria capacidade de atenção de todos nós. Né? Certamente não cabe à escola negar esse processo, mas sim pensar de que forma poderíamos tirar partido e benefício dessa convivência. Nos aproximar, tentar conhecer, compreender e, se possível, compartilhar os usos que as crianças fazem da internet parece ser o caminho mais acertado. Aceitar esse desafio significa ganhar a permissão de participar, de interferir, de contribuir, de ampliar as experiências infantis, trazendo um repertório cultural que acreditamos ser de qualidade para ser compartilhado com elas. Tentamos na escola alguns caminhos, né? Assim que essa questão do computador chegou, fizemos um laboratório, contratamos um professor especialista, tinha a hora do computador, enfim, os caminhos foram. Depois chamamos um especialista para habilitar os professores a orientar as crianças e acabamos fazendo um trajeto contracorrente. Há 2 anos, fizemos o movimento de desmontar o laboratório da escola e dispersamos pelas salas de aulas as máquinas que a gente dispunha, né? Tentamos, com isso, uma maior inserção da ferramenta no cotidiano das crianças, dos professores e dos próprios funcionários, sejam eles da limpeza, o porteiro e tudo mais. Eles só tinham acesso a esse equipamento naquele horário, né, que era destinado. Agora o material está lá, a porta de entrada está lá, convidando você a mexer e a usufruir desse material que a escola tem a oferecer, né? Ok, estou acabando. Além de escrever, desenhar, jogar, assistir vídeos, ouvir música, servem como instrumento de acesso e busca de informação. As crianças tiram dúvidas, as delas e as dos próprios professores, buscam informações sobre os projetos de pesquisa que estão desenvolvendo nas diferentes disciplinas, capturam imagens estáticas de movimento que possam ilustrar seus estudos, enviam e-mail da escola para casa, de casa para a turma, né? Fazem parceiros, não só dos seus familiares, mas de instituições que, por iniciativa delas e dos professores, começam a contribuir nesse processo de descoberta e de aprendizagem. Se comunicam com diferentes comunidades, fazem, então, a possibilidade, né, de criar uma rede, e a gente vê, então, o potencial poderoso dessa ferramenta para interligar crianças, não só no território nacional, mas internacionalmente. Pensando no enriquecimento das experiências culturais que o uso da internet vem proporcionando na escola, né, lembro do quanto o acervo da nossa biblioteca, da nossa discoteca, pode ser ampliado, né? E a gente sabe que a partir do nome de qualquer verso, qualquer palavra, te leva a uma poesia, te leva a uma letra de música que você quer conhecer e até mesmo diferentes interpretações daquela música. A dificuldade de assistirmos espetáculos de dança, por exemplo, aliás, quero aproveitar a oportunidade de fazer o meu protesto. As crianças de escola estudam, a sua grande maioria, no turno da manhã. Não têm acesso à maior parte dos museus, mesmo estando aqui, no grande centro, perto, né? Os museus abrem 11 horas, meio-dia. Isso é horário de museu abrir? Vamos pensar nas crianças que estudam de manhã, né? Que é um número bastante grande. A possibilidade de ter acesso a espetáculos de dança, a espetáculos teatrais, enfim, tudo isso foi sendo ampliado por propostas como a do YouTube e programas similares de vídeo, né? Passou também a ser possível conhecer festas e manifestações culturais de populações distantes, conhecer arquitetura que você não encontra na sua cidade, enfim, uma série de outras possibilidades. Apesar de ser bastante vasto o material já digitalizado, se a gente pensar em todas essas possibilidades que foram mostradas aqui hoje, lembrar da Biblioteca Nacional, do Instituto Moreira Salles, enfim, dos próprios sites dos artistas que a gente hoje tem acesso, e para que a gente possa se aproximar muito mais da música, da dança, da literatura, da fotografia, do cinema e das artes visuais. Eu tenho que acabar já, né? Um minuto e meio. Então, só contar uma experiência, assim, as crianças motivadas pelo PAN, né, nesse momento que a gente está vivendo, elas desenvolvem esse ano na escola um projeto de pesquisa sobre os diversos aspectos das Américas, né? Dessa forma, através da internet, as crianças conheceram diferentes artistas americanos e suas obras. Isso é uma coisa bastante interessante, porque se a gente for pensar nas publicações que a gente tem, impresso, né, nos livros que são destinados ao público infantil, as próprias coleções periódicas dos jornais que promovem coleções de arte. Geralmente, se a gente pensar ideologicamente, a quem eles estão servindo? Porque são sempre os mesmos, são sempre os grandes mestres europeus e anglo-saxônicos que são prestigiados, né? A gente tem poucos artistas, se a gente pensar em termos de do século passado, dos anos 50 para cá. Se a gente fizer um recorte ainda menor, mulheres que trabalharam nas artes visuais de 50 para cá, você vai ver que não tem ninguém. É como se a gente tivesse uma cultura fechada e dentro de um pacote muito, muito restrito, né? Idealizado e pensado por alguém que a serviço de alguma ideologia que a gente pode pensar. Enfim, as crianças então tiveram a oportunidade de refletir sobre a importância da arte pré-colombiana e a influência dessa arte na obra de artistas contemporâneos, conheceram estilos de dança, de música, como a cueca chilena, o londó peruano, a cumbia colombiana, além de informações históricas, políticas, geográficas sobre diferentes países que acompanham esse nosso enorme continente, né? Familiarizaram-se com a língua estrangeira dos nossos vizinhos, conheceram e ouviram poesia e música que elas nunca haviam escutado antes. Bom, para planejar as aulas, os professores são cada vez também mais, apesar dessa realidade que Ana Cristina traz, das dificuldades, das resistências que a gente precisa investir, eles se tornam cada vez mais usuários competentes dessa mídia, transformando isso numa transposição didática que possa fazer com que as crianças tenham acesso a um repertório bastante amplo de cultura e fazem cada vez mais um uso adequado dessa tecnologia. Eu acredito, então, só para finalizar, que a ampliação desse acervo cultural de língua portuguesa digitalizado, com uma catalogação adequada, vai realmente facilitar cada vez mais o acesso dos alunos e professores a ter esse acesso à cultura ainda tão precário quando a gente pensa em arte e cultura como um patrimônio construído ao longo da história humana e direito de todos.